A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é diversidade étnico-racial e mídia. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é Rosângela Malaquias, que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação. Rosângela, é um prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é todo meu, agradeço o convite e também quero parabenizar pela iniciativa do programa, muito legal.
Ah, muito obrigado. Aliás, que é um programa que fala muito também da sua trajetória profissional, né? Você fez o seu mestrado, seu doutorado na ECA USP, né? Tem toda uma trajetória nesse sentido de estudar a questão do negro, fazendo a interseção com a mídia. Como é que se dá esse processo?
Na verdade, eu fiz um mestrado no programa de América Latina, que é o PROLAN, e já pesquisando juventude negra em São Paulo e juventude negra em Cuba. Depois, eu terminei o mestrado e quis voltar, vamos dizer, para a comunicação e caí aqui na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, para continuar estudando juventudes no plural. E por que no plural? Porque a pesquisa, na ocasião, fazia um estudo das análises. Na verdade, eu fazia uma análise das campanhas de prevenção de drogas no Brasil e nos Estados Unidos e entrevistava jovens de diferentes classes sociais e também etnias diferentes, né?
Porque é interessante porque você... algum tempo atrás, traz a questão do jovem negro, algo que era ainda pouco estudado. E hoje a gente tem os dados estatísticos dizendo que é uma população que vem sendo sistematicamente, né, morta principalmente pelas forças policiais e pela violência. Como é que você vê, do período em que você fez esse seu doutorado, você defendeu quando?
Faz tempo, eu defendi o doutorado em 2002.
Pois é, 2002, praticamente 13 anos, né? Como é que você vê essa questão, esse perfil da juventude naquele momento, há mais de 10 anos, e a juventude negra hoje?
Essa pergunta é bem importante, Ricardo, porque... Eu, além de pesquisadora, me defino como uma ativista do movimento negro. E me tornei ativista no processo simultâneo à minha formação como pesquisadora, lendo autores clássicos e conhecendo ativistas, né, ativistas negros. E esses ativistas, como, por exemplo, Hamilton Bernardes Cardoso, jornalista falecido no ano 2000, ele já contava que uma das principais denúncias que o movimento negro unificado fazia nos anos 70 era o extermínio da população negra, um extermínio sistemático. O que acontece, então, no ano 2000 é que já havia uma quantidade maior, embora ainda muito pequena, de pesquisadores negros na universidade que passaram a denunciar isso de uma maneira mais sistemática. Agora, eu acho importante lembrar que o Núcleo de Estudos da Violência da USP já fazia essa denúncia também no início dos anos 2000. E eu cursei com o professor Sérgio Adorno um curso interessante aqui, e era um seminário sobre a temática 2005, e ele já dizia, então 10 anos, né? Ele já dizia que era uma questão de saúde pública, porque a mortalidade de jovens negros já estava desequilibrando, vamos dizer assim, né, o índice da população. Né, o índice de, vamos pensar, mortalidade, né, e mesmo que nós tenhamos os nascimentos, chega um momento que, se você vai fazer a projeção, esses jovens morrem em idade produtiva. Quem mais perde é o país.
Exatamente. Inclusive, é interessante porque você cita os anos, as décadas aí, 70, os anos 2000. E o Caco Barcelos, ele fez o Rota 66, História da Polícia que Mata, que ele já denunciava que a população jovem negra estava sendo exterminada pela rota.
Isso. E agora, o que é interessante pensar, que apesar das denúncias e dos dados estatísticos, e mesmo que o governo federal crie alguns programas para minimizar a questão, ainda é muito insuficiente. E eu chamo, inclusive, a atenção, que eu trabalho muito com formação docente, para que as professoras pensem na questão da etnicidade, na questão das identidades étnico-raciais e mesmo identidade social com valor, a questão da cultura, para que essa criança cresça com vontade de viver.
Agora, você está falando de uma instância que seria o ambiente escolar, em que há muito das reproduções do restante da sociedade, né? As questões do bullying, do racismo... É difícil trabalhar com esse público, professores?
Olha, a palavra difícil, ela aparece sempre, né? Talvez o que seja complicado, muitas vezes, é você trabalhar com pessoas que elas já se predispõem a não tocar no assunto. Com o tempo, então, a gente desenvolve metodologias que... tentam mostrar para os educadores e para as educadoras que tocar no assunto faz parte da formação, né? E faz parte da educação e faz parte da vida real. E o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que o incômodo maior é que tratar a questão étnico-racial, de algum modo, implica olhar para a própria história do indivíduo. Seja esse indivíduo uma pessoa negra que sofreu ao longo da vida diferentes discriminações, seja uma pessoa branca que pode ter sido uma discriminadora ou ser ainda racista, enfim, ou pessoas que vivenciam ou viram alguém vivenciando esse sofrimento, porque a exclusão é um sofrimento.
E a gente percebe também que existe uma certa legitimação do racismo, no sentido em que ele acontece no cotidiano. E muitas vezes as pessoas nem se dão conta, né, de que estão sendo racistas ou não. E a questão da ideologia também, que foi construída a partir da segunda metade do século XIX, de que o Brasil não é um país racista, é um país que tem a democracia racial. E muita gente ainda continua acreditando nisso daí, até mesmo porque é confortável. Como é que você vê essa questão no ambiente escolar, mas também em outro campo de estudo que você desenvolveu, que é dentro da mídia?
Bom, eu tento sempre pensar na vida real, né? No que a gente vivencia. E uma das coisas que mais me incomodava pensando o passado, né, a minha adolescência, era ser sempre a única aluna negra na sala de aula, ou a única aluna negra que, de algum modo, fazia inglês. E você vai percebendo o porquê dessa solidão, né, que vai acompanhando a gente. Quando cai a ficha, e a ficha sempre cai, você percebe que a sociedade já não nos coloca como representação positiva nas mídias. Vou pensar aí as mídias televisivas, porque a mídia televisiva é muito forte ainda, né? A TV aberta está sempre... no ápice. Recentemente, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa mostrando ainda a força das TVs, né? da TV aberta na vida das pessoas aqui no Brasil. Quando eu me dei conta de que o problema não era meu, né? Ou não era eu, mas o problema era da sociedade como um todo, eu percebi o seguinte: eu vou fazer a minha parte, eu vou aprender sobre meu povo. Então, uma das coisas que aconteceu nesse momento foi descobrir a África numa perspectiva muito legal, que foi a partir da arte. Eu tive, na época, a oportunidade de cursar, não foi uma disciplina a princípio, foi uma palestra. Eu assisti uma palestra e depois dessa palestra...
Isso que ano foi?
Foi 88, que era o ano do centenário da abolição.
Da abolição da escravatura.
E foi uma palestra dada pela professora Dilma de Melo Silva, que se tornaria, no futuro, a minha orientadora no mestrado. Quando eu vi a palestra, ela mostrando obras de arte africana, aquilo tocou muito fundo em mim e eu resolvi que eu ia fazer mestrado e que eu queria aprender mais. Então, foi esse processo. Então, por aí, eu poderia te dizer que a invisibilidade midiática começa nos livros didáticos, que não mostram...
Começa na infância, né?
Na infância. Então, nós não temos representação positiva na mídia e tradicional. E nos livros didáticos, essa representação, mesmo hoje, ela também apresenta estereótipos sérios.
Inclusive, para a gente poder ilustrar um pouco sobre isso, você fez uma escolha musical, né, que tem a ver com essa temática, e a música que você escolheu é Sorriso de Criança, por Dona Ivone Lara. O motivo da escolha é justamente isso, né, nas primeiras infâncias, não ter uma identidade na mídia que possa servir de espelho para essa criança?
De certo modo, tem tudo a ver com o que você fala e mais ainda, porque embora a gente não possa oferecer receitas para as professoras e professores num processo de formação, o que esse profissional ele precisa muitas vezes é compreender como no nosso cotidiano e na nossa vida real, volto a falar isso, você pode utilizar exemplos próximos para demonstrar para todas as crianças, não só para a criança negra, mas para todas as crianças, o valor de um povo que vem sido negado como um todo. E, neste sentido, não há princesas e nem rainhas negras na literatura. Claro que, muito recentemente, a gente tem encontrado livros infantis que se preocupam com isso. Mas, quando você vai pensar em contar uma história de uma rainha negra, as professoras falam, mas onde que a gente vai ter essa rainha? Eu falo, vamos pegar uma mulher da vida real? Né? Que tal a rainha que ela é? Dona Ivone Lara. É. E é muito bacana, porque as professoras passam a pesquisar a vida da Dona Ivone, descobrir que ela nasceu nos anos 20, e a trajetória dela de menina foi uma menina que gostava muito de música, que era contemporânea de Vila Lobos, e que vai crescendo, também era estudiosa, entra para a área da saúde, mas ouvia o samba lá da Império Serrano, se torna uma grande escritora, compositora, mas não podia revelar. Então, a questão de gênero está muito forte, porque uma mulher não podia ser compositora de sambas. Ela escrevia, o samba ganhava, mas quem fez? Então, quando as professoras descobrem, falam, nossa, Dona Ivone, tudo isso, ela é uma rainha, porque aí as pessoas gostam da música. E para a educação infantil, essa música, ela tem, além da letra ser linda, faz com que as professoras, as mães, as pessoas, enfim, pensem que todo mundo pode embalar uma criança. Por isso eu gosto bastante.
Então nós vamos ouvir a Sorriso de Criança, por Dona Ivone Lara, que é uma música composta pela Dona Ivone Lara e também por Délcio Carvalho.
Sorria mais, criança, pra não sofrer. Eu vi você, criança, amorecer. Vinda aos encantos de um amor realizado, o sonho de um grande amor. Eu embalei nos braços de meus crianças. Eu embalei nos braços de meus crianças. Eu embalei. E a vida da vida pra se prevenir, conheça todas as maldades pra não se iludir. Espalhe amor por onde for, quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Espalhe amor por onde for, quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo seu viver um mundo cheio de prazer. Eu embalei
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje falar a respeito da diversidade étnico-racial e mídia, na visão, na abordagem de Rosângela Malaquias, que é jornalista e doutora em ciências da comunicação. Pois é, Rosângela, antes da música, que foi a sua escolha, nós estávamos falando a respeito de quanto a questão racial ela pode interferir, principalmente nas primeiras infâncias aí, da criança negra. E até por isso que você escolheu a música Sorriso de Criança, que é cantada por Dona Ivone Lara, e ela é uma das compositoras dessa música, e também o Delcio Carvalho. Você acha que a criança negra, faltam referenciais étnicos para ela?
Faltam, sim, referenciais positivos e que possam contribuir para que ela construa sua identidade com valor e com alegria também, né? De gostar de se ver. Ao mesmo tempo, esses referenciais não são únicos para as crianças negras. O que eu estou chamando de positividade, embora eu não goste muito dessa palavra, mas o que eu estou chamando de representação digna, não é? Da criança com família, da criança que brinca, da criança que existe, né? Essa criança negra que, em geral, é invisibilizada ou associada à marginalidade ou associada especificamente à pobreza ou ao abandono, não gosta, muitas vezes, de si mesma porque ela não se vê positivamente. É por isso que eu estou usando essa palavra nessa perspectiva. Agora, o exercício, o exercício é para que todas as crianças vejam isso. Então, quando você... Vamos pensar uma família de classe média, branca, ou uma família asiática. Se essa família compra uma boneca negra e dá essa boneca negra para uma criança, seja essa criança um menino ou uma menina, essa família já está exercitando a diversidade dentro de casa. E por que eu estou falando isso? Porque as crianças negras, as famílias negras, quando vão na loja comprar bonecas, muitas vezes elas têm dificuldade para encontrar bonecas negras, ainda hoje. Existe uma quantidade pequena, entendeu?
Mas tem um outro detalhe que seria o seguinte, você se refere até muito a criança negra, a menina negra brincando ali com a boneca. Tem dois níveis de discriminação, a de gênero e a étnica. Como lidar essa questão, principalmente envolvendo aí a mulher negra, a criança, a menina negra? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.